A Operação Lobo Mau foi uma operação de âmbito nacional, em 20 estados do Brasil, e o braço aqui de Minas Gerais, teve um destaque porque é o estado que teve o segundo maior número de investigados. Então, aqui foram cumpridos 13 mandados de busca e apreensão, que também resultaram na prisão em flagrante de 7 dos investigados.
Qual que é o perfil desses investigados e também desses menores que foram vítimas desses crimes, doutor?
É impressionante como os perfis são muito variados. Não dá para a gente colocar numa caixinha, às vezes o erro está justamente aí. Então, são pessoas de idades diferentes, de 20 a 60 anos, são pessoas de condições sociais diferentes, de regiões diferentes do estado. Então, tem gente do Triângulo, da Zona da Mata, daqui de Belo Horizonte. E isso só nos demonstra que o perigo é muito mais próximo da gente do que a gente imagina. Não dá para você presumir que determinada pessoa é o pedófilo ou que compartilha esse tipo de material. Nas investigações, a gente vai se surpreendendo como muitas pessoas que passavam abaixo do radar estavam envolvidas com esse tipo de crime.
E como que vocês identificam esses suspeitos?
Essas identificações variam muito dependendo de cada procedimento criminal. Nesse caso da Operação Lobo Mau, foi uma investigação que começou pelo Ministério Público de São Paulo e Polícia Civil de São Paulo, que estavam monitorando alguns grupos de compartilhamento desse tipo de material de abuso, e dentro desses grupos conseguiram identificar esses investigados no Brasil inteiro.
Onde está o perigo, doutor? Nas redes sociais?
Está em casa e nas redes sociais. Às vezes os pais acabam prestando atenção no meio físico e acabam negligenciando o cuidado do seu filho no ambiente virtual. Então, essas crianças elas são abordadas em redes sociais, são abordadas em jogos online, são abordadas em aplicativos de comunicação. Então, é importante que os pais acompanhem, monitorem, orientem especialmente os seus filhos. Não adianta só deixar um celular na mão dele. Tem que ajudar essa criança a identificar quando ela está em risco, quando ela está se colocando em risco, quando alguma conversa com ela não é adequada, para que ela possa se prevenir.
Dentre todos esses 13 homens presos hoje, teve alguma pessoa que chamou atenção pelo número de material que estava guardado em casa, por exemplo?
Foram 7 investigados que foram
Isso.
presos dos 13 que foi cumprido. Em 2 casos chamaram muita atenção. Um deles estava, no momento da abordagem, ele estava fazendo compartilhamento de material de exploração sexual infantil em tempo real e possui armazenado mais de 1.000 vídeos. Em outro caso, também nos chamou bastante atenção, foi um dos investigados que criava o um ambiente para atrair crianças para poderem ser molestadas. Então, um investigado solteiro que tinha em casa grande quantidade de brinquedos e de roupas infantis usadas que ele usava com suas vítimas.
E nesse caso, as vítimas eram só meninas?
Não. Na imensa maioria dos casos, havia conteúdo tanto de abuso sexual feminino quanto masculino.
Vocês tiveram a oportunidade de conversar com presos? O que que eles alegam?
Eu não posso entrar nesse momento.
De qual a idade das vítimas? Desculpa.
Não, é um perfil muito variado. Então, vai desde crianças muito, muito pequenas, de 1, 2 anos, até adolescentes.
Mas então eles fazem parte de uma rede, essa rede pode ser internacional, é uma quadrilha, eles se classificariam dessa
A
forma?
gente não pode dar esse tipo de informação agora para não estragar a continuidade da
Mas
investigação.
até um
A gente
órgão
tem que ter.
americano entrou no caso, né?
Hã?
Até um órgão americano entrou no caso.
Então, o HSMI, ele colabora com autoridades internacionais. Mas em relação a crimes cometidos dentro do país. Então, às vezes apareceu um red flag, apareceu uma informação que chama a atenção no fluxo deles, eles comunicam via Interpol, essa informação ela chega e é incorporada no ordenamento jurídico brasileiro por meio do trâmite normal lá no Ministério da Justiça, e essa prova é empregada. Não significa necessariamente que se trate de uma quadrilha internacional. Pode ser uma pessoa do Brasil que usou um aplicativo internacional e lá a legislação ela é mais protetiva. Ela obriga que os provedores sejam proativos em comunicar comportamento de exploração sexual infantil pelos seus usuários.
Esses homens se conhecem, esses 7 presos hoje?
Não necessariamente. Eles faziam parte dos mesmos fluxos. Então, eles estavam dentro dos mesmos meios.
Agora, além dos 7 presos, materiais também foram apreendidos? Que tipo? E qual que é a próxima etapa da operação?
Foram apreendidos aqui em Minas Gerais, mais ou menos, pelo que a gente levantou até o momento, 80 dispositivos eletrônicos, né, mais ou menos, entre celulares, computadores, HDs, pendrives, pendrives ocultos, cartões SD. Esse material todo vai ser submetido à extração e análise para que a gente possa não só comprovar os crimes cometidos por esses investigados, como possivelmente descobrir outros autores de crimes e também identificar vítimas que possam ser resgatadas.
Os suspeitos vão responder por quais crimes e, somado às penas, pode pegar quanto tempo de prisão?
Varia muito da conduta de cada um. Então, eles podem responder pelas condutas do Estatuto da Criança e do Adolescente referente à produção, armazenamento, compartilhamento, venda, aliciamento de crianças, e cada um possui sua pena diferenciada. Podem também responder por estupro de vulnerável.